Audiobook grátis apresenta, 20 de março de 1887. As coisas lindas, belas, de trabalho e de cor, constituem uma necessidade pessoal nossa, para que possamos escrever face mister que tenhamos diante dos olhos livros raros, quadros, bibelots, armas finas. Em uma sala nua nada produziríamos. Adoramos a cerâmica. Diante de um vaso de Vieux-Sèvres, de uma estatueta de Saxe, de um porta-cartões de majólica, perdemos o computo do tempo, esquecemos o mundo, hipnotizamo-nos. A cerâmica oriental, essa enfeitiça-nos. A porcelana face de uma argila branca, fina, unciosa, espécie de decomposição feldspática, a que os chineses apelidam caolim, e que nós aqui no Brasil denominamos tabatinga. O revestimento, o esmalte exterior da palar região autônoma perumassa, é da mesma natureza feldspática, chama-se petunpsi. O caolim cozido sem petunpsi é o biscuit dos franceses, a porcela fosca. Revestido de petunpsi e cozido a uma temperatura assombrosa, o caolim constitui a porcelana esmaltada, massa absolutamente branca, vidrenta, resistente, sonora quase como metal. Imagine-se o que com estes elementos faz a raça amarela, essa raça paciente que a nós se nos afigura tão excêntrica. Que há com efeito que possa rivalizar com esses estranhos artefactos do Império do Meio e do Japão misterioso, com esses produtos extravagantes, com esses vasos de garbo fantástico, a casar o leitoso lascivo da sua massa esmaltada com umas cores que a nós, homens do Ocidente, parecem visualidades de febre excitante. Os animais hieráticos da teurgia chino-japonica, o Long, dragão do céu, o Kao, dragão da monianha, o Li, dragão do mar, o Mang, serpente de garras, o Fung Wang, pássaro místico de penas sedosas e cauda ocelada, o cão gadelhudo de Fó, mandarins, guerreiros, mulheres, borboletas, flores, sucedem-se, agrupam-se, confundem-se, destacam-se, orem uma perugidula rupês confusão de colorido cru, orem um quebrantamento de meias tintas, que derrota a imaginação. As porcelanas chinesas e japonesas dividem-se em famílias: há a família branca, a família roseá, a família verde, a família amarela, a família crisantemo peônia, o celadão florido. E em todas o ouro dá a tudo um tom alto de riqueza e soberbia, ora rebrilhando fulgido em reflexos ardentes, ora assombrando-se suave em um desmaio fosco. E todavia a cerâmica chinesa não se confunde com a japonesa, separas um abismo, como diz Jacques Marti. Na China a produção é industrial, mãos sem número deixam traços impessoais nos artefactos. Com o Japão o caso é outro, Predo, mina a individualidade, o artista imprime na sua obra o cunho do seu talento. E nós, ocidentais, se não podemos distinguir os trabalhos deste ou daquele mestre afamado em cerâmica japonesa, podemos bem discriminar os estilos vários, as escolas diferentes. Na China tudo está imobilizado, tudo é estacionário face hoje o que se fazia há 500 anos, no Japão a arte avança, tudo progride. Ju 150 as reis rireliro a cerâmica chinesa abunda em figurinhas, em miniaturas fantásticas, exquisitamente associadas em um deboche de cores heterogêneas, em uns desenhos absolutamente sem perspectiva, a cerâmica japonesa tem um estilo largo, verdadeiro, realista adorna-se em cores suaves que se completam, seu tanto ou quanto cientificamente, em concepções notáveis pelo aparecer incipiente da noção da perspectiva. Uma colina em cone truncado no fundo de um desenho também caracteriza a obra artística japonesa, é o Fujiyama, montanha sarrada do Japão, cratera extinta, cujas últimas erupções se perderam na noite dos tempos, fundo de quadro que figura por obrigação nacional em quase todas as obras de arte do país. E não só se distingue a cerâmica japonesa da chinesa, distinguem-se também, tanto a porcelana chinesa como a japonesa, de província para província, de fábrica para fábrica. A porcelana japonesa mais afamada é a de Kaga, ou melhor Kan-a, que alguns pronunciam erradamente Kanga, assim chamada por ser esse o nome do príncipe proprietário da fábrica. Esta acha-se no Okrikfdou, na grande ilha de Nippon. Sua porcelana, que não se vende comumente no Japão, é conhecida na Europa desde a exposição de 1867, em a qual ela figurou. As peças distinguem-se por inscrições mais ou menos longas em caracteres chamados kutani. Os produtos mais distintos de Kaga são peças de uma porcelana espessa, muito branca, decorada a vermelho e ouro. O desenho delas é finíssimo, o gosto apurado. Os japoneses dão-lhe o nome de Iego Nishikichi. Outra produção notabilíssima são os Gré-Silicosos da fábrica pertencente ao Príncipe de Satsuma, no Saikaidou, ilha de Kyushu, a imitação de certas porcelanas chinesas antigas. Estes Grés são instalados, craquelés, como lhes chamam os franceses. Na nossa louça ordinária europeia, na faianca comum, dá-se um fenômeno que toda a gente conhece. O esmalte racha, fende-se, em mil polígonos irregulares. E isso devido à desigualdade de dilatação entre a massa da peça e o esmalte. Os artistas de Satsuma, regularizando-os clientificamente este defeito, converteram N-O em ornato belíssimo, fazem N-O grande, médio e miudinho. Este último é o que chamam trutado. Juto Mibeiro os grés trutados de Satsuma, de porte esbelto, elegante, realgados por desenhos de uma composição distintíssima, de uma execução primorosa e ao mesmo tempo extraordinariamente complicada. Os grés trutados de Satsuma, notáveis pela combinação de cores mortas cujo esbatido suave faz lembrar as iluminuras dos missais da Idade Mídia, CS vitrais das igrejas góticas, a pintura bizantina. Os grés trutados de Satsuma, dizemos, são um feitiço, o enlevo, a vesânia dos amadores. Nenhuma coleção de cerâmica oriental tem valor, se lhe falta uma estatueta, um vasinho, uma jardineira, uma caçola de grés trutado de Satsuma. Aos portugueses deve à Europa a vulgarização da porcelana, mal conhecida até o século XV por uma ou outra raríssima peça, trazida por acaso do mais remoto Oriente. Por ser curioso e digno de nota, transcrevemos o seguinte trecho do Tratado das Coisas da China de Frei Gaspar da Cruz, obra impressa em Lisboa no ano de 1569. Também a porcelana seja de barro comum que se usa por toda a terra da China e por toda a Índia. Todavia há muita porcelana grossa e outra muito fina, e há algo a que não rigicito vender-se comumente, porque requel LCARS a só usam dela os regedores por ser vermelha e verde, e dourada e amarela, vende-se a algo desta é muito pouca e muito escondida. É porque há muitas opiniões entre os portugueses que não entraram na China sobre onde se faz a porcelana e acerca do material de que se faz, dizendo-os que de cascas de ostras, outros que de esterco de muito tempo podre. Por não serem informados da verdade, parece-me conveniente coisa dizer aqui o material de que se faz conforme a verdade dita pelos que ouviram. Ó material da porcelana rio a pedra branca e mole, e algo a ri vermelha, que não ri tão fina, ou pera melhor dizer rio barro rijo, ó qual depois de bem pisado e moído e litado em tanques da goa, os quais eles têm muito bem feitos de pedra de canteria, e alguns engessados, e sé muito limpos, e depois de bem envolto na goa, da nata que fica de cima fazem as porcelanas muito finas, e assim quanto mais abaixo, tanto sé mais grossas, e da bor, rado barro fazem oas muito grossas e baixas de que se servem a gente pobre da China, fazem-nas primeiro deste barro. Da maneira que os oleiros fazem outra qualquer louça, depois de feitas as enxugam ao sol, depois de enxutas lhe põem a pintura que querem de tinta de anil que é tão fina como se vê, depois de enxutas suléu rai treu estas pinturas, põem-lhe ó vidro, e vidradas cozinás. Longe iríamos se quisessemos expender tudo o que sabemos, tudo o que temos lido sobre a cerâmica oriental. O assunto é vasto, é imenso, é ilimitado. Basta dizer que só em Imali, província de Fizen, há 25 fábricas diversas nas vertentes da montanha caulínica de Itsumiyama. Mais longe ainda iríamos se quisessemos falar da cerâmica da Coreia, das Índias, da Ásia Menor, da Pérsia. O que hoje está em dia em São Paulo, o acontecimento palpitante, o fato de sensação é a montre oriental do Sr. Antônio Rezende. Este cavaleiro que não é somente um negociante, mas que tem também uma alma de artista, um gosto naturalmente fino e cuidadosamente educado, que é um amador distintíssimo, proporciona às Paulo uma ocasião única de ver, de estudar, de adquirir genuínas preciosidades do mais remoto Oriente. Esplendida, deslumbrante exposição. Aí se vêem as fucusas, esses admiráveis quadrados de seda pisoada, em que estão bordadas aves tão assombrosamente reais, que a feve e liu a mt luz brinca-lhes na plumagem, como se forem uma plumagem natural. aí estão os punhais afiados, de bainha dourada, os sabres montantes de lâmina sem rival e longa empunhadura, os bibelotes de marfim velho, os leques de marfim novo, varados à luz, rendilhados, assombrosos, impossíveis as estatuetas de Satsuma, de bronze, de creme de porcelana, os vasos de todas as famílias chinesas e japonesas, os bronzes artísticos, enfioreios caprichosos de cinzelamento, os vasos de esmalte clausurado, as peças de charão fino, os tores de granada e bambu, os bicumbos de pano escuro, realçados por bordados de torçal de ouro, as incrustações calcárias do Alvergne e os quadros italianos. Esplendida, deslumbrante exposição. Não podemos deixar de congratular-nos com o povo paulista pelo acolhimento que tem dispensado ao Sr. Rezende e à sua exposição. Prova manifesta de gosto, de educação artística, já se gastam algumas centenas de mil réis na aquisição de um simples vaso de porcelana. Muito bem. Muito bem. Em nosso amor ao canto do lar, dizemia na sua LTO Sr. Ebcetro Liu Zola, nós nos apaixonamos pelo bibelote. Os trabalhadores passam os dias diante de sua mesa, tendo só para recreio dos olhos a vista dos móveis vizinhos e de quatro paredes. Então, se são artistas, se precisam de coisas lindas de trabalho e de cor, cobrem os móveis de bronzes, penduram nas paredes quadros, louças, sedas bordadas. O gosto que se vai desenvolvendo em São Paulo pela ornamentação das salas, a paixão pelos bibelotes, pelas chinoiseries, é um sintoma característico de progresso na educação estética, na cultura do sentimento, na evolução menial. Pro falsas as. Paulo.